Hoje, no Sosteriníssimo, eu trouxe mais uma edição do quadro A Vida e as Mentiras de... E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Lily Evans. Yes! All witches! Bom, quem sugeriu esse vídeo foi a Caroline, também conhecida como Carol Ler, que ela é uma escritora de fanfics. E eu topei. Eu preciso admitir que eu não tenho muita familiaridade, eu nunca fui muito interessada na história da Lily. E eu resolvi assumir esse desafio aí e trazer um pouquinho pra vocês sobre ela. Bom, eu vou me referir a ela aqui durante todo o vídeo como Lily Evans, usando o sobrenome de solteira dela pra evitar um reducionismo sobre o qual eu vou falar um pouco mais pra frente, tá? Então eu vou tratar ela como Lily Evans e não Lily Potter. Bom, a Lily nasceu no dia 30 de janeiro de 1960. Isso já explica muito do jeito dela que a gente vê nos livros quando ela aparece, ela enfrentando o Snape, ela enfrentando o James, porque ela era uma aquariana. Aquarianos somos assim. Ela cresceu em Cokeworth, que é o mesmo lugar onde o Snape cresceu também, e foi lá que eles se conheceram. E ela tinha uma irmã, a Petúnia, que é quem vai criar o Harry depois da morte da Lily. O que a gente sabe sobre a infância dela é que ela praticava magia desde muito nova, de forma não totalmente inconsciente. Ela sabia controlar a magia dela, só que ela não sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela não sabia que aquilo ali era magia. Ela só achava que ela conseguia fazer uma coisa muito diferente. Até que por volta dos 9 anos ela conhece o Severus Snape, que vai contar pra ela o que ela é. Então ele vai dizer pra ela que ela é uma bruxa. Ela no primeiro momento fica até um pouco ofendida, e aí ele diz que não é uma ofensa, que ela é uma bruxa, assim como a mãe dele, que ele é um bruxo e que isso é perfeitamente normal. Eles ficam amigos e é o Snape quem vai, além de contar pra ela o que ela é, introduzir ela no mundo da magia. Então ele vai explicar pra ela como a mãe dele era bruxa, ele já tinha muito conhecimento sobre o mundo bruxo, ele vai passar esses conhecimentos que ele tem pra Lily, e assim que ela vai saber sobre as coisas. Então a gente vê ele falando sobre os dementadores, explicando da escola, explicando que como ela é nascida trouxa, alguém vai ter que vir conversar com os pais dela para explicar para os pais dela o que está acontecendo, que ela é uma bruxa. Então é ele que vai fazer essa introdução dela no mundo bruxo, já que eles são amigos e ele é o único amigo bruxo que ela tem ali. Eu acho muito interessante na infância dela essa primeira conexão dos dois, porque eles meio que se completam de certa forma. Ele vem de uma família abusiva, o pai dele é um abusador, é violento. A gente sabe que ele claramente não tinha uma infância feliz e ele demonstrava todos os sinais de não ser uma criança muito amada, ele não era cercado de afeto. E a Lily era o oposto. A Lily era de uma família que amava ela, que cercava ela de carinho, e ainda assim ela ainda estava um pouco deslocada ali, porque ela era amada, mas ela era bruxa, então ela não se sentia totalmente compatível com a família dela. E a gente vê isso muito explícito na relação dela com a Petúnia, que a partir do momento que a Lily se descobre bruxa de fato, elas vão se afastar, e cada vez mais uma vai repelir a outra de forma até inconsciente, no caso da Lily, porque ela não se encaixa no que seria um padrão de irmã para Petúnia. Bom, então em 1971, aos 11 anos, ela vai ingressar em Hogwarts e ela vai ser selecionada para Grifinória. Lá em Hogwarts ela vai se destacar como aluna, especialmente aluna de poções. A gente sabe que ela era do Slug Club, que é o clube de alunos favoritos do Slughorn. Então a gente sabe que ela era desse clube, então ela necessariamente tinha algum talento em poções, já que ela não tinha uma família influente, que é o caso de alguns outros membros do clube. Bom, a relação dela com o Snape, apesar deles terem se separado ali na seleção das casas, eles continuam amigos até por volta do 5º ano, quando apesar deles já estarem um pouco distantes, eles ainda insistem em manter uma amizade ali, mesmo eles não tendo mais muita coisa em comum. Mas no 5º ano, depois de tentar defender o Snape de um ataque dos marotos, ele chama ela de sangue ruim e aí ela corta de vez a relação deles e fala que não tem mais por que eles serem amigos, que eles já se distanciaram há muito tempo e que eles precisam assumir que eles estão em caminhos diferentes agora. Então a partir daquele momento eles deixam de se falar e ela passa a conservar somente as amizades dela da Grifinória. A gente não sabe exatamente quem eram os amigos e amigas dela na Grifinória. A gente sabe que ela tinha algum tipo de proximidade com a Mary MacDonald, que é uma menina que é atacada por um dos amigos do Snape e ela fala sobre isso. Mas a gente não sabe nominalmente de ninguém que fosse amigo dela de fato. A gente sabe que ela tinha inimizade e antipatia pelo James e pelo Sirius, mas ela e o Lupin, ao que tudo indica, tinham um bom relacionamento. Bom, no 7º ano ela vai virar monitora-chefe e é também no 7º ano que ela começa a sair com o James, apesar dele estar já há alguns anos insistindo que ela saia com ele, que ela dê uma chance pra ele, ela só vai dar essa chance no 7º ano. Bom, a relação dela com a Petúnia é uma relação muito complicada, porque, ao que tudo indica, elas eram muito próximas quando crianças. E depois que a Lily vai pra Hogwarts e assume o lado bruxo dela e tal, a Petúnia não aceita isso de jeito nenhum e ela acaba buscando cada vez mais e com mais insistência uma normalidade que seja algo completamente afastado do mundo bruxo que a irmã dela representa. Então é quando ela vai conhecer o Vernon, vai se casar com ele e vai ter um filho perfeitamente normal e uma família perfeitamente normal, que era o sonho dela. Mas ainda assim, a Lily tentou de alguma forma se reaproximar dela. Elas eram irmãs e elas tinham uma outra. No 7º ano, a gente não sabe exatamente quando, mas ao que tudo indica foi tipo no recesso ali do Natal, porque eles ainda estavam na escola, mas a Lily, já namorando o James, vai jantar com a Petúnia e o Vernon. E aí o Vernon tenta diminuir o James. E aí o James fala sobre a fortuna dele. Não sei se vocês sabem, mas a família Potter é muito rica por causa de uma poção que o avô do James inventou. E o Vernon acha que ele tá zoando o cara dele, que ele tá fazendo piada. E ele levanta do restaurante, vai embora junto com a Petúnia. E a partir dali eles não se falam mais. A Lily chora, o James fala que vai dar um jeito, mas acaba que eles nunca se reaproximam antes da morte deles. Então a consequência mais imediata desse último encontro entre eles foi que a Petúnia convidou a Lily para o casamento dela. Ela foi, mas ela não foi madrinha, o que seria meio que de praxe, já que elas são irmãs, mas a Petúnia não chamou ela pra ser madrinha do casamento dela. E no casamento da Lily com o James, a Petúnia nem compareceu. Sempre que a Lily é lembrada, sempre que ela é mencionada nos livros por alguém que conviveu com ela, eles falam sobre a bondade dela. Então, apesar dela ser bem aquariana e bem pra frente e fala mesmo quando tem que falar, e bate de frente com o James, bate de frente com o Snape, bate de frente com quem ela tiver que bater, ela também sempre foi muito bondosa e sempre muito disposta a ajudar os outros, a estender uma mão quando eles precisavam. Tanto que na época que saiu O Prisioneiro de Azkaban, o filme, a J.K. Rowling comentou que quando ela recebeu o roteiro, ela ficou muito feliz porque ela viu alguns detalhes ali que indicavam algo que ela nunca tinha mencionado nos livros, mas que seria uma pavimentação para algo que ela ia introduzir mais pra frente. E a gente ficou um tempo com isso na cabeça, isso gerou algumas teorias, mas ao que tudo indica, isso ela estava se referindo nesse momento à cena em que o Lupin, conversando com o Harry, fala que a Lily era extremamente bondosa e que ela sabia enxergar a beleza nas pessoas, mesmo quando as próprias pessoas não enxergavam nelas. A J.K. Rowling falou que essa cena deixou ela arrepiada, já que ali estava falando sobre a relação dela com o Lupin, de repente, né? A gente tem algumas pistas, assim, de que ela apoiava ele quando ele estava mal, mas isso vai sinalizar fortemente para o que a gente vai conhecer sobre ela com relação ao Snape. Que mesmo quando ele parecia ser odiado por todo mundo, ela estava disposta a se abrir para ele. Ela ainda conseguia enxergar nele alguma coisa que valia a pena ficar do lado dele e ser amiga dele. Ainda que depois ela tenha se decepcionado com isso, mas ela dava essa chance. Isso também vai apontar pro fato de que o James, ele era muito imaturo, ele era um babaca, bem babaca, quando ele era adolescente. E, ao que parece, ele amadureceu de tal forma que ela esteve disposta a dar uma segunda chance pra ele e sair com ele, de fato, quando ela achou que ele estava maduro o suficiente pra ser uma pessoa namorável. Bom, ela também era uma bruxa extremamente talentosa. Quando o Snape vê ela, a primeira vez eles conversam, ele comenta que ele tem reparado, que ele tem observado ela e que ele reparou que ela tem muita magia dentro de si. E isso vai aparecer quando ela tá na escola e depois quando ela tá lutando pela Ordem da Fênix também. Então a gente pode dizer que ela tinha algumas habilidades mais pronunciadas em magia. Primeiro em poções, né? Ela era do Slug Club, o Slughorn era fã dela. Inclusive, tem um headcanon. Pra quem não sabe o que é um headcanon, headcanon é uma história que você cria na sua cabeça e que pra você é meio que real dentro do universo, mas na verdade tá só na sua cabeça. Por isso é headcanon, ou seja, um canone na sua cabeça e não um canon canone mesmo. Mas tem um headcanon, que é que o Snape virou tão bom em poções, ele tinha aquele livro todo anotado, etc, porque poções era a matéria favorita da Lily e ele queria agradar ela. Uma segunda habilidade que a gente sabe que ela tinha eram feitiços, já que a gente tem duas coisas que corroboram isso. Primeiro, quando o Harry vai comprar a varinha dele, o Ollivanders fala que ele vendeu a varinha pra Lily e que ele se lembra dela, que era uma varinha muito boa pra feitiços, pra encantamentos. E no filme, isso não tá no livro, mas no filme, o Slughorn conta a história do peixe Francis, que ela deu pra ele, que, enfim, era uma magia ali, era um feitiço que ela precisava ser muito talentosa pra fazer, já que era uma magia muito bonita, nas palavras dele. E a gente sabe também que ela era muito boa em duelos. E por que que eu digo isso? Bom, se vocês não se lembram, na profecia que é feita sobre o nascimento de alguém que vai poder combater o Lorde das Trevas, a profecia fala sobre o filho de um casal que escapou do Lorde das Trevas 3 vezes. Você imagina quantas pessoas não escaparam nem meia, né? Então, pra escapar 3 vezes é porque você tem que ser muito bom. Então, ela, o James e os outros dois possíveis pais da criança prometida, a Alice e o Frank Longbottom, eram 4 bruxos muito talentosos em duelo, já que eles escaparam 3 vezes de Comensais da Morte. Além disso, a J.K. revelou em uma... não lembro se foi numa entrevista, se foi num podcast, enfim, vou deixar o link aqui, que tanto ela quanto o James, eles eram muito perseguidos pelo Voldemort antes de ter a questão da profecia, né? Principalmente porque eles recusaram o Lorde das Trevas. Ou seja, em determinado momento, Vold pensou, quero aqueles dois pra mim, eu quero eles do meu lado. E ele foi lá e ele tentou aliciá-los. O que é compreensível no caso do James, já que ele era um Potter. E os Potters, apesar de não serem uma família muito popular, porque Potter é também um sobrenome trouxa muito usado, então não era uma família muito de renome entre as pessoas que valorizavam o puro sangue. Apesar disso, era uma família puro sangue. O James era puro sangue. Então faz sentido que o Voldemort tenha ido lá e tentado aliciar o James. Entretanto, porém, todavia, a Lily era nascida trouxa. Ou seja, nas palavras de Voldemort, ela era sangue ruim. E ainda assim, ele achou que valia a pena tentar aliciar uma sangue ruim. Ou seja, ela devia ser muito boa. Ele não ia tentar chamar pro lado dele alguém que era totalmente uma negação dos ideais dele, se essa pessoa não valesse muito a pena. Mas ela também recusou, ela e o James se recusaram a se juntar ao Voldemort. E aí ele ficou bem puto, e aí foi uma das coisas que fez ele perseguir eles com mais afinco. Uma coisa que é curiosa também, e que eu reparei isso, que recentemente eu estava relendo a série, e aí quando eu cheguei no 7º livro, tem um momento em que o Harry vai lá em Godric's Hollow, ele encontra a Nagini, e enfim, tem toda a treta lá. E aí depois que ele sai de lá, ele fica desacordado um tempo, e nesse período que ele tá desacordado, ele revive o dia da morte dos pais dele. Então ele vê tudo o que aconteceu, ele vê o Voldemort chegando, ele vê o James mandando a Lily correr, indo enfrentar o Voldemort sem varinha. Ele vê tudo o que tá rolando. E aí é muito curioso, porque o que que acontece? O Voldemort chega e o James vai tentar impedir ele de seguir em frente. E aí o Voldemort ri e mata o James. Simples assim, ele ri e mata. Aí ele segue em frente, vai atrás da Lily, chega lá no quarto, ela está protegendo o pequeno Harry no berço. E o que que o Voldemort faz? O que que ele deveria fazer? Deveria rir e matar, né? Como ele fez com James. Mas não, ele insiste 3 vezes para que ela saia da frente. Ele pede 3 vezes que ela... não pede, né? Manda. 3 vezes que ela deixe de ser idiota e pare de tentar proteger o bebê, que ele vai matar o bebê de qualquer jeito, e que ela pode se salvar. E aí eu fiquei pensando, por que que ele tomaria essa postura, que é uma postura que não combina com ele, ainda mais se tratando de uma pessoa nascida trouxa. Então, tem duas possibilidades. A primeira é que eu vi em alguns lugares falando, e que assim, pode até fazer sentido, mas eu acho meio, não, que isso não é muito Voldemort fazer isso. É o fato de que ele estaria tentando entregar ao Snape o que o Snape pediu a ele, que seria sido poupar a Lily. Então ele teria chegado lá e pensado, olha, vou poupar ela aqui pra deixar o Snape feliz. Morre não, menino. Essa é a primeira teoria. A segunda, que eu acho mais plausível, é que ele ainda achava, apesar dele estar bem puto, porque ela tinha negado ele, né? Ele ainda assim achava que ela valia a pena ser mantida viva, porque ela era muito poderosa. Isso seria desperdiçar poderes, seria derramar o sangue de uma pessoa muito poderosa. Poderia vir a ser um aliado interessante para ele. Inclusive, isso é interessante porque foi exatamente essa possibilidade dela se afastar, o fato dele dar chance para ela de sair da frente e de se salvar, que fez com que o fato dela não querer se afastar e se colocar na frente do feitiço possibilitasse a criação dessa proteção em torno do Harry. Então talvez, na verdade, seja só uma estratégia narrativa da Rowling. Não seria a primeira vez. Bom, a gente não tem muita informação direta sobre a Lily. As únicas vezes em que ela aparece ela mesma no livro é morrendo pelo Harry, ou indo encontrar o Harry antes dele morrer, ou falando que vai proteger ele no quarto livro. Então, assim, ela por ela não aparece. Isso prejudica muito a visão de muitas pessoas sobre ela, inclusive prejudicou a minha por muito tempo. A gente não sabe muito sobre ela, a gente não sabe muito sobre a vida dela em Hogwarts, a gente só sabe o que foi dito pelo Snape e o que é comentado pelo Lupin, pelo Sirius. Então, a gente não tem nenhum acesso direto a ela. O que é uma pena, porque durante minha pesquisa pra fazer esse vídeo, eu descobri que a Lily, ela é muito mais do que a gente vê nos livros. Ela é uma personagem muito interessante e é muito legal saber mais sobre ela, e por isso eu queria fazer um apelo. Então, assim, embora muita coisa seja deixada de fora dos livros ou seja enfatizada nos livros pelo bem da narrativa mesmo, pra deixar claro algumas coisas, pra focar em outras, isso é compreensível dentro de um universo que tinha um prazo e um limite de 7 livros pra se lançar pro mundo. Mas nós aqui do fandom, nós não temos limites nenhum, né? Todo mundo sabe disso. Então a gente não tem que dar satisfação, a gente não tem prazo, a gente não tem limite de página. A gente tem todo o tempo do mundo pra teorizar, pra fazer fanfic, pra fazer fanart. E aí, só deixando claro que, falando que a gente tem todo o tempo do mundo, não que todo mundo seja à toa e fique fazendo isso o dia inteiro. Tô falando no sentido de que a gente não tem pressa pra fazer as coisas, entendeu? Então eu queria pedir, por favor, pra gente tentar. Isso é um apelo diretamente sobre a Lily, mas também pode ser sobre outros personagens. Vamos tentar deixar de ser muito simplista? Vamos parar de ficar simplificando as coisas ao máximo, ao extremo? Porque isso é muito prejudicial pra compreensão da história, pra compreensão dos personagens, pro desenvolvimento dos personagens, tá? Então eu queria deixar duas coisas claras aqui. Primeiro, sobre chips da Lily. A gente tem dois grandes chips da Lily. Gilly, que é James e Lily, e o Snilly, que é Snape e Lily. Eles são os dois grandes chips, até porque eles são apoiados pelo canon, eles são apoiados pelos livros. Um deles era real, o outro era uma possibilidade. Mas essas não eram as únicas opções da vida dela, gente. Se ela não tivesse ficado com o James, ela não necessariamente teria que ter ficado com o Snape. Ela poderia ter ficado com ninguém. Ela poderia ter ficado com o Lupin, com o Sirius, com uma mulher. Não importa. Ela não escolheu um em detrimento do outro. O afastamento dela do Snape é uma coisa, é um fato da vida dela. A aproximação dela do James é outra. Isso não está relacionado. Ela não escolheu James em vez do Snape. E ela não abandonou o Snape pra ficar com o James, nada disso. Isso é muito reducionista, isso é simplificar demais a complexidade da personagem, do universo e do ser humano, que é o que o personagem tá representando. E a segunda coisa, ela morreu pra salvar o Harry. Sim, isso garantiu que a gente tivesse 7 livros. Massa, valeu, Lily. Mas a gente precisa parar de falar só sobre isso. A gente precisa parar de agir como se o grande valor dela estivesse no que ela fez no momento da morte dela. Não que aquilo não tivesse valor, pelo contrário, muito. Mas isso não é o que define ela. Eu coloquei esses dois pontos para dizer o seguinte: você reduzir uma mulher às escolhas que ela fez na vida sexual, amorosa, pessoal, afetiva, isso é extremamente machista. Ela é muito mais do que a mãe de alguém, ela é muito mais do que o par romântico de alguém. Ela é uma pessoa, ela é um indivíduo, ela tem as suas individualidades, as suas complexidades e as suas especificidades. E por isso a gente precisa ir um pouco além do que a gente tem ido, ok?